Isso mesmo, meu caro ouvinte, chegou a hora da estreia de CBN Arte e Cultura. Miguel Fernando faz parte agora dos nossos colunistas. Por enquanto, todas as sextas-feiras. Tem o sonho ainda de colocar mais um dia, mas vamos começar, que é o que é mais importante. Miguel Fernando, bom dia.
Bom dia, Gilson. É um prazer muito grande estar com vocês agora como colunista e um prazer gigantesco estar com os ouvintes da CBN.
O prazer é nosso, a vontade já era grande bem antes disso acontecer, agora realizamos isso. E eu queria começar essa nossa conversa para que os nossos ouvintes entendam o que, que nós vamos conversar aqui. Qual a importância de arte e cultura? Qual a diferença entre arte e cultura? Como é que a gente pode fazer diferença com essa coluna?
Bem, Gilson, essa é uma questão muito interessante e que gera muitas tensões nos gestores públicos e privados do campo das artes e da cultura, não é? Arte e cultura são conceitos antagônicos. A cultura, ela acolhe, ela gera um processo de reconhecimento, ao tempo que a arte, por essência, ela provoca, ela desestabiliza e, em algumas formas de sua expressão, ela também repele, né? Então, uma exposição de obras de arte geralmente estão inseridas nessas características, né, conceituais. A língua, a gastronomia, a moda estão mais voltados para o campo cultural. Então, quando a gente fala de gestão de arte e cultura, é sempre importante entender que são processos distintos, mas que se complementam na construção de uma sociedade.
Agora, quando a gente fala, Miguel, sobre arte e cultura, a gente tem, e a gente sabe disso, né, que a cultura é determinante na formação de uma sociedade e ela pode significativamente intervir na melhora ou na piora de algumas situações e alguns problemas. É importante entender esse papel que, às vezes, a cultura tem e que a gente precisa valorizar com ações de melhora do ser humano. Quer dizer, cultura tem tudo a ver com uma sociedade que pode resolver melhor seus problemas?
Não tenha dúvida disso, né? Na nossa história contemporânea, pelo menos do século XX e XXI, nós temos visto que os países que se reconheceram como países artísticos e culturais em todo o mundo foram aqueles que conseguiram se desenvolver não só economicamente, mas também com uma característica de qualidade de vida melhor, né? Nova Zelândia, para citar um deles, né? Ao mesmo tempo, a gente vê a grande dificuldade que nós temos dos governantes em âmbito federal de identificarem as artes e a cultura como fatores determinantes de mudanças e projeções de uma sociedade cada vez melhor, mais humanizada, mais desenvolvida de fato, né? A cultura, ela é o centro de todo o desenvolvimento humano, isso em toda a história, mas mesmo assim ela é preterida, né? Geralmente é um dos ministérios, quando existe na esfera ministerial, que tem os menores orçamentos, né? Para a gente fazer uma analogia, o Ministério da Cultura, que não existe mais hoje, né, ele foi rebaixado à categoria de Secretaria Especial da Cultura, ele era vinculado ao Ministério da Educação, por isso que leva a sigla MEC até hoje, o Ministério da Educação, né, criado ainda na década de 1950. A cultura se desmembrou em 1985, criou um ministério independente, o MEC continuou. Só que o Ministério da Educação ganhou um orçamento muito significativo, né? Então, a educação, ela passa a ter um valor muito grande no Brasil, o que, de fato, faz todo sentido. Mas, ao mesmo tempo, a cultura perdeu o seu valor. Então, enquanto o Ministério da Educação tem 25% do orçamento da União, a cultura chega perto de 1%. Veja a discrepância, né? Quando, na verdade, o processo educacional faz parte do campo cultural, né? Então, são questionamentos que a gente precisa fazer para entender por que, de fato, o nosso país, em alguns sentidos, ainda está tão atrasado. Talvez uma das pistas é essa falta de investimento no campo das artes e da cultura.
Miguel, para encerrar nossa conversa de hoje, que é uma conversa introdutória, para a gente poder colocar o ouvinte a par do que a gente vai conversar aqui, você esteve à frente da Secretaria de Cultura de Maringá, você sempre teve uma defesa da profissionalização da arte, da cultura, a gente ter uma visão um pouco mais séria, responsável, e também, é claro, de prestigiar arte e cultura. Falta isso, avançamos muito. Quando você avalia cultura e arte e o papel que ela significa na vida das pessoas, em Maringá, na nossa região, a gente avançou? Ou a gente ainda tem muito o que fazer porque há uma resistência, até um preconceito e um pré-conceito sobre isso?
Avançamos muito, não tenho dúvida. Pelo menos na última década, o mercado e a cena das artes e da cultura em Maringá e região avançou significativamente. Mas eu posso afirmar categoricamente que nós estamos engatinhando. Falta muito o que fazer. Nós precisamos de ainda avançar na profissionalização da gestão artística e cultural, que são os processos burocráticos de construção de projetos, para aí sim a gente conseguir solicitar e reivindicar ainda mais orçamentos, né? Em 2018, para falar de âmbito de Brasil e fazer esse fechamento, nós tínhamos 5 milhões de pessoas no Brasil ocupando funções formais e informais no setor das artes e da cultura, o que representou algo próximo a 6% de todos os ocupados no Brasil. Então, para a gente entender que, de fato, é um campo muito significativo também para a questão econômica, mas, sobretudo, para a transformação da sociedade. Maringá está no caminho. Mas a gente vai falar bastante sobre isso, sobretudo o que esperar de 2021 para a arte e cultura em nossa cidade.
Miguel Fernando, seja muito bem-vindo, ansioso para a gente conversar na próxima sexta-feira e sucesso no seu trabalho.
Muito obrigado, Gilson. É um prazer estar aqui com vocês agora como colunista.
Miguel Fernando é o nosso novo colunista Arte e Cultura. E você pode conhecer o trabalho do Miguel, mais tradicional e importante, talvez, trabalho que ele tem feito para a nossa sociedade. Para a cidade é o Maringá Histórica, que você pode acessar no Instagram. E o Miguel Fernando também tem outras plataformas, digita lá Miguel Fernando ou Maringá Histórica, que você vai conhecer o trabalho do Miguel em detalhes, e muito disso ele vai conversar com a gente aqui todas as sextas-feiras.